Muito boa tarde. Informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Em Tomar, judiciária deteve homem suspeito de tentar matar o próprio irmão. Presidente da Junta de Aceiceira não tem dúvidas. Atrasos dos meios aéreos foi responsável pelo incêndio desta terça-feira. Rebentamento de um pneu de um caminhão que seguia na A23 provocou incêndio que ameaçou o polígono militar de Tancos. Edifício da sede da Festa dos Tabuleiros não foi pintado. Presidente de Câmara aponta o dedo aos serviços.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro.
Fogo se queimar.
Dia 12, Chutos e Pontapés.
As saudades que eu já tinha.
Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdimpais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa lá.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
Previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Fará céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no litoral das regiões centro e sul para o fim do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado também no litoral e nas terras altas até ao final da manhã. Pequena subida da temperatura. Máximas de 29 graus para o Porto e Leiria, 30 para Lisboa e Faro, 31 para Coimbra, 32 para Santarém, 34 para Tomar, 35 para a Guarda, 37 para Évora e 38 para Castelo Branco.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia Judiciária deteve um homem de 50 anos, fortemente indiciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, o agora detido atacou o próprio irmão, de tal forma que o feriu gravemente, colocando-lhe a vida em risco. O caso aconteceu no dia 2 deste mês, em plena cidade de Tomar, e na base desta situação terão estado desentendimentos antigos. O detido está sujeito à obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e proibido de contactar com os familiares próximos diretamente envolvidos neste processo. Já há a explicação para o incêndio que durante a tarde desta quarta-feira ameaçou o polígono militar de Tancos. Por volta das 14 horas, um pneu de um camião que circulava na A23 rebentou e deu-se uma combustão que depressa se alastrou pelo mato circundante, de tal forma que as chamas ameaçaram aquele complexo durante algum tempo, nomeadamente a antiga base aérea 3, onde os militares tiveram mesmo que acorrer a pequenas combustões que chegavam à pista. O objetivo dos operacionais, mais de uma centena, esteve assim na defesa daquele perímetro militar, sendo que houve registro ainda para a presença de 25 viaturas de apoio e 3 meios aéreos. Para já, garantiu-nos Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, a situação está mais calma.
Neste momento, tudo muito mais calmo e sem agitação, como convém nestas alturas da vida.
O incêndio começou através de uma situação também nada normal.
Exatamente, ou seja, não começa por mão criminosa, ou seja, há um rebentamento de um pneu de um camião e na sequência desse rebentamento há uma contaminação em termos de fogo para a floresta que provoca o incêndio tudo na zona norte da base 10, a base aérea número 3.
A situação relativamente ao polígono militar, os operacionais continuam no terreno para evitar possíveis males maiores.
Exatamente, ou seja, os operacionais neste momento continuam no sentido de haver algum reincendimento ou alguma fuga de fogo. Devido à situação, nomeadamente militar, todos os cuidados são poucos. É isso que neste momento se está a fazer, o rescaldo do fogo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E um incêndio, como não há memória nos últimos anos, é esta a convicção das autoridades de proteção civil que, nesta terça-feira e início de quarta, estiveram no combate a uma ocorrência devastadora que deixou um rastro de destruição pelos muitos quilómetros por onde passou. O início da combustão aconteceu na localidade de Portela, em São Pedro de Tomar, sendo que há fortes indícios de mão criminosa. E num curto espaço de tempo, as chamas chegaram a diversas localidades da freguesia de Aceiceira, estendendo-se aos conselhos de Vila Nova da Braquinha, Abrantes e Constância, onde o pânico tomou conta das populações, nomeadamente Casal dos Matos e Limeiras. Filipe Regueira, do Comando Distrital de Operações de Socorro, fez para a ERTS um balanço desta devastadora ocorrência.
Às 8h39 da manhã, do dia 8 de 7, é possível dizer que todos os setores deste incêndio estão em resolução. Estamos a proceder neste momento à desmobilização de meios. Está previsto a entrada de 2 pelotões militares que irão ajudar nas ações de consolidação, vigilância deste incêndio. Portanto, continuam os trabalhos, durante a noite continuaram os trabalhos de consolidação e rescaldo. Não se verificaram muitas reativações e das existentes, nenhuma foi de especial trabalho. Neste momento estamos a registar 7 sinistrados, sendo 5 bombeiros e 2 civis. Os 5 bombeiros são um vítima de um traumatismo no braço esquerdo, 2 má disposições e 2 com 2 bombeiros, 2 colegas com queimaduras ligeiras. E esta hora foi também, está a entrar no Teatro de Operações o ESA 1 CAMOV, que vai ajudar nas operações de consolidação deste para terminar este incêndio.
O facto da noite ter sido mais fresca também ajudou, digamos assim, em toda esta situação, não é?
Com certeza, a meteorologia é sempre um ponto essencial nestas coisas. Já que não tivemos a ajuda da orografia do terreno, um terreno muito difícil, com alguns bons acessos, no entanto, com vales muito, muito inclinados, com muita mancha florestal contínua, tanto horizontal como vertical, mesmo chegada às habitações, o que dificultou as ações de combate ao incêndio e também provocou o maior susto às populações, foi mesmo o facto de haver muita vegetação, mesmo quase até à porta das habitações. Estamos a falar do maior incêndio nesta região nos últimos anos. A GNR estará atenta à área que foi atingida, poderá divulgar essa informação, assim que também conseguir fazer o trabalho de medição de todo o perímetro de incêndio. Trata-se de um incêndio bastante grande, que não é fácil avaliar assim a primeira logo a área atingida, mas temos a falar de algumas dezenas de hectares, com certeza.
A ERTS, que esteve em reportagem em alguns dos locais mais afetados durante toda a tarde desta terça-feira, em particular na Foz do Rio e nos Pastorinhos, onde há que louvar o empenho de quem esteve no terreno. A união dos cidadãos foi fundamental para evitar males maiores. As pessoas nunca viraram a cara à luta e, mesmo colocando em causa a própria vida, arriscaram para salvar os seus bens e os bens de familiares, amigos e vizinhos. O contingente de operacionais, mais de 6 centenas, não deu para tudo e, em certas ocasiões, a incompreensão e desalento tomou conta da população.
É uma grande tristeza. Isto não tem nenhuma explicação. Não tem. Porque já há cerca de 30 anos nós tivemos esta situação. Não, mesmo assim, tão, tão forte como hoje. Mas tivemos esta situação.
Não se aperceberam que as chamas estavam a vir para aqui quando começaram em São Pedro?
Nós apercebemos, sim, e é muito triste. Este país é muito triste isto acontecer, porque isto era tudo evitado. Porque quando isto começou, andou um helicóptero ou uma avioneta, ou o que é que foi, a tentar apagar, aí cerca de uma hora, sozinha. Quer dizer, apagava deste lado, o fogo continuava do outro. Apagava do outro, o fogo continuava deste. E andou este tempo todo uma avioneta sozinha para dar este resultado. Porque o vento era forte. Estava de ver. Não é preciso a pessoa entender de fogos. Não é preciso mesmo. É uma tristeza que neste país isto aconteça. Porque deixam o fogo arder, andar, e depois é que vem helicópteros, aviões, não sei quê, não sei quantos, bombeiros, ele passou por aqui. Pronto, eles não podem estar em todo lado, eu concordo, com isso.
Sentiram-se acompanhados?
Sim, sim, senti, porque já não foi a primeira vez, porque é assim, o vento é mais veloz do que o fogo, e eu acho que o fogo, os bombeiros andam atrás do fogo em vez de andar à frente. À frente, não quero que eles andem à frente do fogo de maneira a pôr em perigo as vidas deles, pelo amor de Deus, não, isso não. Mas a uma determinada distância, a fazerem algo para o fogo não avançar. Mas não, este país não é assim.
A registar 7 feridos, 5 bombeiros e 2 civis que necessitaram de receber assistência, uns por ansiedade, outros por queimaduras. 3 automóveis foram totalmente consumidos pelas chamas, 2 imóveis também não escaparam à fúria do fogo, num lote a que se juntam diversas estufas, barracões, paragens de transportes públicos, postes de eletricidade, de iluminação e telefones, contentores do lixo, enfim, um rasto de destruição que demonstra bem a força do incêndio. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, era um dos rostos do desalento perante o incêndio que consumiu uma área considerável de algumas localidades da sua freguesia. O autarca, que esteve sempre no terreno e que até passou por momentos aflitivos, em declarações prestadas à ERTS, apontou o dedo à demora da chegada dos meios aéreos. Carlos Rodrigues disse mesmo não ter dúvidas que essa resposta tardia é responsável por esta tragédia.
O que consigo perceber é que efetivamente, o combate no início da ignição, se tivesse havido mais meios aéreos, claramente isto não seria evitado. Não tenho qualquer tipo de dúvidas. Eu não me quero alongar muito nesta questão, mas no início do incêndio, falta de meios aéreos, claramente foram os responsáveis por esta tragédia. Não tenho qualquer tipo de dúvidas, porque eu estava presente, verifiquei, do lado da freguesia da Aceiceira. Portanto, do outro lado do rio, nós tivemos a noção clara que o incêndio ia passar para a nossa freguesia. Falámos, avisámos o que nós, falei diretamente com o Pastor Santarém. No entanto, os meios que chegaram foram o mais rápido possível, como é óbvio, mas em termos de meios aéreos, muito, muito tarde. Muito, muito tarde, claramente. Há que repensar. E agora virão os técnicos dizer que está tudo bem ou que está tudo mal. Vamos analisar. Uma coisa é certa: os meios aéreos foram muito tardios, porque em determinada altura eles até se atrapalhavam um bocado, tantos no início falharam, claramente. Não é possível agora, em cima da hora, nós termos uma noção do montante que estará aqui envolvido, mas há milhares, largos milhares de euros, pelo menos, em termos de mata, em termos de bens materiais, que algumas pessoas perderam alfaias agrícolas, perderam partes das suas casas, ou casas que ficaram danificadas. E portanto, a seu tempo nós teremos uma noção, mas foi um dia trágico para a freguesia, para o concelho e não só para o nosso concelho, infelizmente.
Rádio Hertz, informação.
António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, irá estar em Tomar no sábado de manhã de visita à Festa dos Tabuleiros. Por aquilo que a ERTS apurou, o futuro candidato a primeiro-ministro de Portugal vai assistir aos cortejos parciais a partir das 10 da manhã, seguindo-se a presença em algumas das ruas populares ornamentadas, que, recorde, serão inauguradas nesta quinta-feira. A sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros, a Casa Vieira Guimarães, situada na rua Serpa Pinto, não foi alvo de qualquer melhoramento exterior, nomeadamente pintura, como seria expectável, como foi recomendado pela variação do Partido Social Democrata. Aliás, esta solicitação mereceu a atenção do Executivo PS-CDU, que em anteriores reuniões da autarquia na Bantina, garantiu que essa obra iria avançar. Só que a festa já se iniciou e o edifício continua na mesma, ou seja, longe daquilo que era desejado para uma sede da comissão. Na recente reunião de Câmara, António Manuel Jorge, vereador do PSD, quis lamentar que a recomendação não tivesse sido tida em consideração.
E por vezes eu creio que esta proposta, o facto de ter o timbre e o logotipo do próprio PSD, foi inviabilizada e a pintura não foi realizada. Ou seja, podem ser dadas todas as desculpas e os argumentos. Todavia, fazemos a levada. Descemos a Marquês de Pombal, subimos a Serpa Pinto, toda a cidade está bonita, é a festa que encantou Tomar e os tomarenses estão todos de parabéns, todavia está o edifício que é a sede, para além de sede secretariado, que nem sequer foi lavado ou simplesmente pintado. Não vamos falar de que as coisas são caras ou a tinta é inacessível, porque o que nós queremos nós conseguimos e esses objetivos não podiam ser descurados.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que a recomendação não foi concretizada por pertencer ao PSD.
Não foi por facto de ser uma recomendação do PSD que ela não foi feita. Aliás, da nossa parte, foi imediatamente enviado para os serviços, foram assinadas as requisições externas para poder ser adquirida a tinta e até equacionado o facto de não podermos fazer por recurso próprio a pintura. Repara uma coisa, os funcionários da Câmara estão há vários meses a trabalhar para a festa e, portanto, eles também não se dividem, não é? Eu só posso, em nome dos serviços, foi uma falha dos serviços, reconhecer aqui que os serviços falharam e que não fizeram o trabalho atempadamente. Portanto, ela será pintada, obviamente, depois da festa dos tabuleiros, porque não houve falha do serviço e, portanto, tenho que o assumir aqui publicamente.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, disse não compreender como é que alguém não dá seguimento a uma decisão da Câmara e pediu responsabilidades.
Que os serviços errem ou não tenham pessoal a fazer as coisas é uma coisa. Agora, a gestão política de qualquer dos setores levaria a que isto não pudesse passar em claro. Não podia passar em claro, digo com toda a franqueza. Ou então o responsável não cumpriu, tinha consequências. Mas não podia. Se a decisão estava tomada, não podia ficar na gaveta. E o que a senhora está a dizer é que, independentemente de tudo, alguém meteu o assunto na gaveta. Não o fez atempadamente. E não fez a gestão do seu setor como deve ser. Acho que não faz sentido que alguém não cumpra uma decisão do Executivo depois de quem é responsável ter tomado a decisão de mandar avançar as coisas. Acho que não faz sentido. E não me importa quem foi ou quem deixou de ser. Alguém foi, de certeza.
Anabela Freitas esclareceu depois que este assunto será mesmo alvo de um inquérito interno no sentido de apurar quem colocou o dossiê na gaveta.
Não faz sentido eu estar aqui em reunião de Câmara a dizer quais são as consequências que vão acontecer e vamos apurar responsabilidades, onde é que o processo parou e quem é que deveria ter feito andar, quem é que colocou, como diz, utilizando as suas palavras, o processo na gaveta. Agora, não me compete aqui estar em reunião de Câmara a discutir esse tipo de assuntos. Compete, é assim, averiguar onde é que ele parou.
Rádio Hertz, informação.
A Guarda Nacional Republicana de Santarém deteve 17 pessoas, todas de nacionalidade portuguesa, na sequência de cumprimento de mandados de busca relacionados com o inquérito por tráfico de droga em residências situadas nos concelhos de Corus, Salvaterra de Magos, Benavente e ainda em três zonas da Grande Lisboa, numa ação que contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública. Os detidos, 16 homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos de idade. Para além destas detenções, registro para a apreensão de 3 viaturas de alta cilindrada, 2 estufas de cultivo de cannabis, doses de haxixe, cocaína e cannabis, precisamente, cerca de 50 mil euros em dinheiro, 2 espingardas caçadeiras de calibre 12 e vários telemóveis. Os detidos irão ser presentes no DIAP de Santarém. Nesta operação foram empenhados cerca de 190 militares de várias valências da Guarda Nacional Republicana. O vereador Hugo Cristóvão, da Câmara de Tomar, esteve em Ponferrada, Espanha, no âmbito do processo de candidatura para a criação da rede de cidades templárias. O vereador deu conta desta visita na reunião do Executivo, numa altura em que é necessário assegurar aos municípios parceiros o interesse da autarquia de Tomar neste processo e em face das alterações políticas que ali se verificaram, nomeadamente em Ponferrada.
Tratarmos do processo de candidatura que estamos a tentar fazer ao programa Sudoé, portanto, que é um programa diretamente a Bruxelas, no âmbito daquilo que temos falado, da nossa intenção em criar a rede de cidades templárias na Europa. Este programa Sudoé, portanto, é apenas para França, Portugal e Espanha, ou, aliás, algumas regiões de França, Portugal e Espanha, e apesar de ainda não ser totalmente claro quando é que o programa vai abrir, quando é que as candidaturas vão abrir, perspectiva-se que isso venha a acontecer em outubro, e esta deslocação teve essencialmente a ver com o facto de que, como também penso que saberão, em Espanha aconteceram eleições autárquicas há pouco tempo. Os dois municípios com que estamos a trabalhar, Ponferrada e Monzón, ambos alteraram os seus executivos municipais, que são, enfim, os formatos são diferentes dos nossos em Portugal, e portanto, essencialmente em Ponferrada quisemos manifestar a nossa intenção, que continuamos, independentemente da alteração do executivo, mantemos naturalmente o interesse em avançar com a candidatura, e foi essencialmente isso que estivemos a tratar, apesar de alguma indefinição neste momento, não tanto Monzon, que o novo alcaide já manifestou de facto a intenção de continuar o processo para avançar com a candidatura, mas de facto em Ponferrada as coisas estão um bocadinho mais tremidas ainda não é bem certo sequer que, daquilo que também percebi localmente, que a atual alcaideza se mantenha muito tempo, aquilo está um bocadinho indefinido, e penso que teremos todas as condições de facto para avançar com isso. Acho que pelo menos da parte também dos técnicos e politicamente foi manifestada essa intenção, apesar da, como disse, da indefinição que existe do lado de Ponferrada neste momento ao nível político.
É, sem dúvida alguma, um dos momentos mais aguardados da Festa dos Tabuleiros. Nesta quinta-feira, pelas 20 horas, será feita a abertura das ruas populares ornamentadas. Este é um sinal de união e de orgulho que a população sente em mostrar aos visitantes e demais habitantes aquilo que cada artéria tem de melhor. Este será, assim, um dos destaques, se não mesmo o principal, desta quinta-feira, num programa que contempla ainda o regresso da Mostra de Sabores de Tomar pelas 16 horas, a abertura do Arraial pelas 20, animação de ruas 21 horas, Noites do Mochão com a Orquestra Típica de Orém pelas 21h30, Festival de Música Polifónica pelas 22 horas e Noites do Coreto com Contrarrelógio e Banda Zé Fagá pelas 23 horas.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.